Nossa posição é a mesma de sempre. Nós vamos aprovar, como sempre fizemos, todas as deslocações do Sr. Presidente. E acho que temos aqui a entrar, de facto, já não é a primeira vez, num campo perigoso, que nós podemos definir politicamente o que é que achamos que o Presidente da República deve ou não deve fazer. Outra coisa é diferente é os aspectos institucionais e constitucionais. Mas aí não vejo nenhuma razão, ninguém disse nenhuma razão dessa natureza para o Sr. Presidente não se deslocar. Agora, definir politicamente parece-me que é um caminho perigoso, e queria dizer isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, a intervenção do Partido Socialista vai exatamente no mesmo sentido. A Constituição é clara. A Assembleia da República deve dar assentimento à ausência do território nacional e não dar um parecer em relação ao objeto da deslocação. A norma é feita para efeitos internos. Aliás, é uma norma que muitos consideram já estar obsoleta, porque tem raízes noutros tempos, mas é saber se a ausência do Sr. Presidente da República perturba o normal funcionamento das instituições e as normas, digamos, e a ordem interna do país. E, portanto, a apreciação do Partido Socialista, independentemente de termos uma ou outra posição sobre o Mundial do Qatar, não se coloca neste caso. O que se coloca aqui é saber, a ausência do Sr. Presidente da República tem alguma causa, digamos, alguma perturbação na ordem interna ou no normal funcionamento das instituições? Não. Tudo o resto não está sob a alçada da Assembleia da República, que não tem, daquilo que é estatuído do ponto de vista legal e constitucional, nenhuma competência sobre a fixação ou sobre a agenda de deslocações ou até a agenda política do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República tem uma agenda que é-lhe dada, naturalmente, pelo exercício das suas funções e pelo facto de ter sido eleito por sufrágio universal e direto. Portanto, é isso que queria deixar, sendo certo que o Partido Socialista mantém a sua condenação a todos aqueles regimes que violem os direitos humanos. E, portanto, essa é uma oposição de sempre que se mantém. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me só, para respeitar aqui o princípio da rotação entre as bancadas, Sr. Deputado, já tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se a Assembleia da República se pronuncia, e sendo a Assembleia da República um órgão político, deve fazer uma avaliação política sobre o que está em causa. E a avaliação política que nós fazemos é que o Sr. Presidente da República não deveria fazer esta deslocação ao Qatar, porque deveria precisamente assumir uma posição de condenação da violação reiterada dos direitos humanos no Qatar e também do processo que está subjacente a este Campeonato Mundial de Futebol. Toda a gente sabe, mas não é demais lembrar, que os inúmeros relatórios de organizações de defesa dos direitos humanos, como a Amnistia Internacional, que apontam para entre 6.500 e 15.000 mortos nas trabalhadores migrantes que morreram na construção dos estádios de futebol onde serão realizados os jogos do Mundial de Futebol. Sabemos que o Qatar é também um regime, uma petromonarquia que não respeita os direitos das mulheres, que persegue os cidadãos LGBT, perseguindo-os e até condenando-os à prisão, que existe um enorme processo de greenwashing neste Mundial de Futebol, ele vai ser também um desastre do ponto de vista ambiental. E todo o processo da escolha do Qatar está envolto em suspeitas fortes de corrupção, aliás, com decisões recentes da FIFA, por exemplo, que pretende penalizar os jogadores que utilizem uma braçadeira a assinalar o seu compromisso com os direitos humanos, com respeito à diversidade. Este é, de facto, o Mundial da Vergonha. Nós entendemos que o Estado português deve tomar uma posição e deve ser consequente com essa condenação dos direitos humanos. E ser consequente é, do nosso ponto de vista, no mínimo, não se fazer representar como sinal dessa condenação. E entendemos não só que o Presidente da República não deveria ir ao Qatar em representação oficial, como entendemos que a própria Assembleia da República não só deve votar contra a deslocação do Sr. Presidente, como deve recomendar ao Governo que não compareça no Campeonato Mundial de Futebol no Qatar, e a própria Assembleia da República, do nosso ponto de vista, não deve fazer-se representar. A Assembleia da República, pelo que se sabe, far-se-á representar por via da presença do Sr. Presidente da Assembleia da República, que nós entendemos que não deveria acontecer e que condenamos que aconteça, e foi por isso também que apresentamos um projeto de resolução nesse sentido, da Assembleia não se fazer representar e de recomendar ao Governo que não se faça representar. Parece-nos que é esse o sinal que deve ser dado de compromisso com os direitos humanos e de condenação de toda a vergonha que está associada a este Campeonato Mundial de Futebol.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soares. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Pacheco da Marinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já que eu disse uma vez em relação a esta questão, é óbvio que não faz sentido que a Assembleia da República tenha que se pronunciar sobre as viagens do Sr. Presidente da República. Contudo, uma vez que assim é e assim está na Constituição, não cabe à Assembleia e aos partidos aqui representados assinar de cruz. E dentro disso, e no que respeita a esta questão de muito em especial, queria dizer que o meu partido entende que, enfim, na posição em relação aos direitos humanos no Qatar é a do mais duvidoso que há. Contudo, por outro lado, entendemos que o Sr. Presidente da República, o apoio à seleção faz sentido, é importante, e dentro disso iremos abster-nos, não obstaculizando a viagem e a estadia lá do Sr. Presidente da República. Muito obrigado.
Deputado Rodrigo Saraiva.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos a mesma leitura que o Partido Socialista acabou de demonstrar relativamente ao artigo 129 da Constituição, e isto indo já ao ponto que, para além de que se estando na Constituição, obviamente que a Assembleia da República tem que se pronunciar, e pronunciar-se politicamente, porque é essa a incumbência de quem está nesta casa. Há muitas razões pelas quais responsáveis políticos de um país assente nas regras de um Estado de Direito, os valores de uma democracia liberal e de enorme respeito pelos direitos humanos, há várias razões para se estar de pé atrás relativamente ao Qatar. Mas, para nós, há aqui uma questão de princípio que tem a ver com o respeito pelos direitos humanos. E a organização deste campeonato do mundo, normalmente um país, quando organiza uma grande competição desportiva de dimensão global, sejam Jogos Olímpicos ou seja um campeonato do mundo, normalmente tem duas motivações. Ou é pela promoção do desporto, em específico, neste caso do futebol, em determinada região ou no local, e este não é o caso. Ou é por questões de promoção turística, e isto também não é o caso. E qual é que é o caso no Qatar? O Qatar organiza este campeonato do mundo, e não vamos entrar aqui na análise de como é que o conseguiram, que também é bastante preocupante e questionável, mas falo por uma questão de ferramenta de geopolítica, porque o regime do Qatar procura, através deste acontecimento, ter uma validação internacional para tentar ter uma credibilidade que não a tem. E é exatamente por este ponto de princípio que nós achamos que quando um regime que não respeita os direitos humanos tenta ter uma validação internacional, as mais altas figuras de um Estado assente nos valores de respeito dos direitos humanos das democracias liberais não podem marcar presença para fazer essa validação que um Estado como o Qatar procura. Quando foi atribuída a organização deste campeonato ao Qatar, houve um compromisso de fazerem progressos relativamente aos direitos humanos. Se por um lado é verdade que aquele sistema laboral, conhecido como CAFALA, foi abolido há 2 anos, por outro lado, por exemplo, alteraram o Código Penal 0. Um Código Penal que em vários seus artigos tem penas de prisão para a homossexualidade, relativamente a questões dos direitos das mulheres, bastante gravosas e que desrespeitam, através de uma visão fundamentalista da religião, aquilo que são os direitos mais básicos, direitos humanos das pessoas. E a história deveria ensinar alguma coisa. Um campeonato do mundo recentemente decorreu na Rússia, já depois da Rússia ter feito, por exemplo, a invasão da Crimeia. E os responsáveis políticos a nível global fecharam os olhos em muitas razões, mas também nessa, e foram todos para a Rússia validar o regime de Vladimir Putin então. E, portanto, e depois aconteceu o que aconteceu, e este ano estamos todos a viver o que é que aconteceu com essa validação e o que é que ele foi fazendo ao longo dos últimos anos e agora este ano em específico. Por isso, voltamos a dizer, não aquilo que são as principais figuras do Estado português, e neste caso específico, sua primeira figura, o Sr. Presidente da República, não pode, não devia estar no Qatar para validar politicamente, em termos internacionais, um regime que não respeita os direitos humanos. É também por essa razão, em consciência e com bastante coerência, que não vamos votar favoravelmente esta ausência do território para ir externamente pôr em causa aquilo que são questões internas daquilo que são os valores portugueses do respeito pelos direitos humanos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão que está em discussão na Comissão, gostaríamos de te dizer o seguinte. Por natureza, o desporto é um, transporta valores de cooperação, de solidariedade entre os povos, que são valores que estão presentes e que são marcantes em realizações de participação desportiva à escala internacional. Não há nenhuma dúvida que o PCP condena a exploração dos trabalhadores no Qatar, que estão sujeitos a condições intoleráveis, a condições desumanas e que não são respeitados os seus direitos, os direitos dos trabalhadores, nem são respeitados os direitos em geral. A par desta consideração, o PCP entende que a expressão inequívoca da defesa dos direitos pode assumir diversas dimensões e que não têm que passar por ações de boicote à participação desportiva de atletas ou de equipas, nem do seu acompanhamento institucional, como é o caso da participação da seleção nacional neste Mundial de Futebol. Tendo em conta estas referências e considerações que fizemos relativamente a esta matéria, o PCP não se irá opor à deslocação do Presidente da República ao Qatar. Creio que é importante também ter presente o seguinte. No quadro das competências da Assembleia da República, a Assembleia da República tem a competência de autorizar a deslocação do Presidente da República, mas a Assembleia da República não define aquela que é a agenda do Presidente da República. É com este conjunto de considerações que o PCP assume esta posição.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não sei se há mais alguma intervenção. Sr. Tiago Moreira, se faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Só para deixar claro, não disse há pouco, queria deixar claro que este Mundial é uma vergonha. Mas é uma vergonha para quem decidiu fazê-lo. E nós, obviamente, condenamos todas as violações dos direitos humanos, e aqui, claramente, é um caso de violação de direitos humanos. Agora, para deixar claro, é uma vergonha para quem decidiu fazê-lo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes da... Sr. Deputado José Soares, tem a palavra.
Sr. Presidente, esta última intervenção suscita a minha. É uma vergonha para quem decidiu fazê-lo e é uma vergonha para quem desvaloriza o ato simbólico de participação institucional nele e para quem secundariza os direitos humanos neste contexto. Foi isso também que fez a intervenção do Sr. Presidente da República e é nesse contexto que nós estamos a fazer a avaliação política desta deslocação.
Mas em relação ao que acabou de dizer... Sr. Presidente, desculpe. Peço desculpa, Sr. Presidente. Mas em relação ao que acabou de dizer agora, estamos de acordo.
Bom, Srs. Deputados, uma última nota para exprimir o ponto de vista do que tem sido a posição da Comissão a respeito deste dispositivo constitucional. Os seus deputados são todos livres de ter individualmente a vossa opinião. Os grupos parlamentares são livres de ter um ponto de vista sobre as deslocações do seu Presidente. Isso é, obviamente, matéria própria de uma apreciação política, que todos são livres de fazer. Este dispositivo previsto na Constituição não foi pensado pelo legislador constituinte com o objetivo de fazer avaliações de mérito e de oportunidade sobre as visitas e os destinos do Sr. Presidente da República. Se fosse esse o entendimento, estava desequilibrada a relação de poder entre a Assembleia da República e o Presidente da República, que são dois órgãos eleitos por sufrágio universal e direto, dispõem da mesma legitimidade democrática, e toda a gente percebe qual é a racionalidade histórica deste dispositivo. já várias vezes me insurgi contra a instrumentalização deste artigo e da aprovação das deslocações do Sr. Presidente para finalidades que não têm a ver com aquelas que presidiram à sua adoção. Em todo caso, os Srs. Deputados, naturalmente, no exercício da vossa liberdade política, que em circunstância alguma deve ser constrangida nos trabalhos da nossa Comissão e na Assembleia da República, vão ter a oportunidade de exprimir o vosso ponto de vista e de votar, na certeza de que a posição que me parece a mim razoável é o voto da Comissão de Estrangeiros não exprime nenhum juízo de valor e nenhuma avaliação sobre o mérito e sobre a oportunidade das deslocações que o Presidente da República, no livre exercício do seu mandato, entende fazer. Outras apreciações faremos nós e os diferentes partidos. Srs. Deputados, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, com os votos contra do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal e com a abstenção do Chega e com os votos favoráveis das demais bancadas. Muito obrigado, caros colegas. Não havendo mais nenhum assunto, fechava aqui a nossa reunião. Boa tarde a todos.